בעזרת השם, דף חף בית, תתתו שזרחים, עולה פסור בהבין זנו ודב שלום עליכם. סתמוס דף חף א' עמוד בית, נעקים תלי את שבשו, דפו איזו זו ספונצ'ין, אוס גופה, ותשומה פלאבר דלינה. ואותנדו, הישראלית כאשר נשווי פייס דו איזו דפים, את נשנם אינטרו ניסו אינדה. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, פלו סביו, כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבע כהנים ממנו, אין מקדשים בו. סתמוס התרתנו דלי ג'קידוש ידיים ורגליים, como a gente viu, a santificação dos pés e das mãos do Kohen através da lavagem. Eles tinham que lavar as mãos e os pés no Beit HaMikdash. Então, eles normalmente lavavam na pia, no Kior. Fala do Sr. Abichanina, a água da pia só é válida para essa lavagem se tem lá o volume suficiente para quatro Kohanim se lavarem lá no mínimo. Então, se a pia tem água suficiente para quatro Kohanim ou mais se lavarem, a água é válida. Se tem menos do que esse volume, a lavagem é inválida. Shinemar se vê isso do Pasuk, Verachatsu, Mimeno Moshe, Ve'aron, Ubanav, menciona a lavagem e menciona quatro pessoas, Moshe, Aaron e os dois filhos de Aaron. Meitve pergunta a mulher de uma breta. Kol akelim ekachimbo, ben sheyesh bahem revit, ben sheyen bahem revit, ubilvat sheyu kli sharet. Fala Braita, qualquer utensílio sagrado, independente do volume, é válido para lavagem. Então parece daqui que mesmo se o utensílio não tem água suficiente para quatro Kohanim se lavarem lá, parece que é válido. Como o Rabi Yosi ben Bechanina diz que a água só é válida se tem volume suficiente para quatro pessoas se lavarem. Amar Avada Bar Ahava fala o sábio Bekodeach Betoho. Não, isso que a Breta diz que não depende do volume, o utensílio é válido num caso específico, que a pia foi furada, tem um buraco lá agora, e colocaram um utensílio para que a água escorra através desse utensílio. Colocaram o utensílio nesse buraco da pia, a água da pia escorre através desse utensílio. É só uma ponte para que a água da pia não escorra para baixo. Colocaram um utensílio lá para os Kohanim se lavarem. Esse é o caso da Braita. Ou seja, que independente do volume desse utensílio que foi colocado nesse buraco, tudo bem, porque foi colocado lá como uma extensão da pia, colocado nesse buraco. Então, sobre isso fala a Braita, independente do volume desse utensílio, tudo bem, mas o volume de água da pia tem que ser suficiente para que no mínimo 4 Kohanim se lavem. Pergunta a Mimeno Amarachman. A preta de Zubilvat e o Kleishare. Parece que qualquer utensílio sagrado é válido para a lavagem dos Kohanim. A Torá diz Mimeno. A lavagem tem que ser da água da pia. Parece que outro utensílio é inválido para essa lavagem. Como vamos explicar essa braita? A Torá fala duas vezes que os Kohanim vão se lavar. Vão se lavar na pia, vão se lavar. A Torá repete, vão se lavar, para dizer que também se a lavagem não é na pia, e sim é através de um outro utensílio sagrado, a lavagem é válida. Pergunta Yahik Lechoname. Se a Torá veio generalizar, então por que é necessário que a lavagem seja feita com um utensílio sagrado? Por que não com um utensílio laico? Amarabai, Krecholomas e Damat. Fala bem que não podemos dizer que a lavagem vai ser válida com um utensílio secular laico. Mikano Vachomer, temos uma dedução contra isso. Mikano, o Makano Shinushachimo e no Mekadesh, Krechol Shinushachimo e no Mekadesh. Olha só, além da base da pia. A pia tinha uma base com um receptáculo. Essa base foi ungida como a pia, foi santificada. E mesmo assim, a lavagem nessa base não é válida. Então, se a lavagem na base da pia é inválida, mesmo que a pia foi santificada, muito mais que a lavagem com um utensílio laico vai ser inválida. Decanominala. De onde se vê essa lei da base? Será que o Kohen pode lavar as mãos com a água da base da pia, assim como na pia? Talmud me falou para o Suki, não, veja que homem roxo, de cano me roxo, ele roxo de castigo, virou de varaje. Quando a Torá associa a lei da pia com a lei da base, a Torá foi bem específica, com relação ao material. O material tem que ser o mesmo. A pia e a base tem que ser feita de cobre. A Torá veio associar, porém foi bem específica. Parece que em outras coisas não associamos. Ou seja, que a lavagem na pia é válida, mas a lavagem na base da pia não é válida. Amale Barzutra Bered Ravmari Ravina. Fala o sábio para Ravina. Malekano Shena Suile Tocho Tomar Beklechol Shasuile Tocho. Pergunta Rav Marzutra Bered Ravmari para Ravina. Qual é a prova da base para um utensílio laico? Posso diferenciar? Eu posso dizer, um utensílio laico é válido para a lavagem dos Kohanim. A base não. Uma coisa não contradiz a outra. Porque fala Marzutra, quando a base foi feita como uma base. Não para que o receptáculo da base seja usado. Então, eu posso dizer que por isso a base da pia é inválida para a lavagem? Porque a função da base não é para que o receptáculo seja usado. Não foi feita como um utensílio, e sim como um suporte. Então, poderia dizer que esse é o problema da base. No caso de um utensílio laico, foi feita para que o seu receptáculo seja usado. Então, eu posso dizer que o utensílio laico é válido para essa lavagem, mas a base não. Você já fala, mas eu não posso deduzir isso por um Kal Vachomer, esse raciocínio, que se a base é inválida, um utensílio laico também. Porque eu posso diferenciar. Posso dizer que a base é inválida porque não foi feita para ser o receptáculo ser usado. O utensílio laico, sim. E lá, por isso, fala uma outra fonte. Mimenu lemau teklechol. A Torá fala que a lavagem tem que ser da pia. A Torá veio dizer que a base é da pia, mas não de um, através de um utensílio laico. Se é assim, então iremos excluir também outros utensílios sagrados fora a pia. Se vamos levar isso ao pé da letra, que a lavagem na pia é válida, outra coisa não, então a lavagem com outro utensílio sagrado também deveria ser inválida. E dissemos antes da Breta, o Birvati, o Klesharet, qualquer utensílio sagrado é válido para lavagem. Como fica isso? Uma Arabi Rahman, Irhatsu. A Torá diz, Irhatsu, outra vez, vão lavar? Vão se lavar na pia? Vão se lavar? A Torá fala, vão se lavar outra vez, para dizer que a lavagem não tem que ser necessariamente na pia, e sim com outro utensílio sagrado também. Pergunta Maraíta. Se a Torá veio dizer Hatsum para incluir outra coisa, por que a gente inclui a lavagem com outro utensílio sagrado? Por que a gente não inclui a lavagem com um utensílio laico? Mas é tão mishihakamo ou vezenta um mishihakamo? Faz sentido incluir o utensílio sagrado. O utensílio sagrado parece mais com a pia do que um utensílio laico. O utensílio sagrado também foi ungido. O utensílio laico não. Então, quando a Torá fala de Hatsu, veio incluir outras lavagens, faz sentido dizer que veio incluir a lavagem com outro utensílio sagrado, mas não com um utensílio laico. Amarei Shakish fala de Shakish. Kola mashlim lemei mikve, mashlim lemei kior, lerevite no mashlim. Fala de Shakish, qualquer água que é válida para o mikve, completa o volume do mikve, 40 CA, completa o volume da pia. Como a gente mencionou, para a água da pia ser válida, tem que ter um volume lá para 4 pessoas no mínimo se lavarem. Falei, gente, tudo que completa o volume dos 40 CA de água num mikve, completa também o volume de água necessário na pia. Mas não completa o volume de água para netilat yadayim, para comer pão. Ou seja, para o mikve ser válido, tem que ter 40 CA de água. Para a pia ser válida, tem que estar lá o volume de água para 4 pessoas se lavarem. Para a pessoa fazer netilat yadayim, para comer pão, tem que ter o volume de água de um revit no mínimo. Um revit, mais ou menos 86 ml. Então, Farish aqui tem algo, alguma coisa que completa o volume do mikve, o volume da pia, mas não o volume do revit para lavagem das mãos antes de comer pão. Lembrou o tema sobre o que ele já que se refere. O que não completa o volume de água para a netilat yadayim para pão. E lembrou o tetita nadok. Talvez ele se refere a uma água com barro. E qual é o caso? E deparar shokhav eshotam imena filo revid nami. Se é uma água com pouco barro, que uma vaca bebe dessa água, então essa água também é válida para lavagem das mãos para comer pão. Não pode ser que esse é o caso de Rish Lakish. Rish Lakish diz que não completa o volume. Não pode ser que seja uma água com pouco barro. Vem ele para chorar, mas também não é filho de mim, meu nome. Ele é mais lindo. Ensina-se que se refere a uma água com muito barro, uma vaca não bebe dessa água, essa água não é válida também para o mikve. Então, acho que isso não pode se referir a esse caso. Acho que se refere a algo que completa o volume do mikve, mas não completa o volume para Netilat Yadai. Ele alemão tinha Fushima do Mi. Então, talvez já que se refere a outra coisa. Já que se refere a criaturas que nascem na água. Insetos, vermes que nascem na água. Talvez sobre isso já que se refere. Ou seja, que tem criaturas que nascem na água e tem a mesma lei como a água. Então, digamos, tem um mikve que não tem 40 CA de água. Tem 39 CA de água. E tem 1 CA dessas criaturas. Então essas criaturas completam o volume do mikve. Uma vez que nascem da água, então são consideradas conforme a Allahá como água. Talvez deixa aqui se refere a isso. E essas criaturas não completam o volume de água para Netilat Yadai. Tem lá, em vez de 86 ml de água para Netilat Yadai, tem lá 85 e 1 ml dessas criaturas. Também sobre isso, deixa aqui se refere que não completa. Pergunta a Filo Benayman. Se deixa aqui se refere a essas criaturas, mesmo se o mikve inteiro só tem essas criaturas, não tem água, só esses bichos, a pessoa pode mergulhar lá. Tem a mesma lei do que água. Deixa aqui não se refere a esse caso. Porque deixa aqui diz que é o que completa os 40 CA. Ou seja, tem lá água, mas falta um pouco para os 40 CA, tem outra coisa que completa. Deixa aqui não se refere a esses bichos, essas criaturas, porque essas criaturas são consideradas como água. Se só tem essas criaturas no mikve, o mikve é válido. Da tela como fala Braita, da Bate Shimon ben Gamliel Omer, kol shetchilat bilyato min hamayim matvilim bo. Tudo o que nasce na água é válido como água para o mikve. A pessoa pode mergulhar lá. Maravita baravdimi matvilim ben oshedag. Fala o sábio, Maravita baravdimi, se tem lá no mikve um olho de peixe gigante, esse olho de peixe tem 40 CA de volume e foi derretido. Esse líquido é válido como água, porque provém da água. Então não pode ser que deixa aqui se refere a isso. Deixa aqui se refere a algo que é inválido para o mikve, mas completa. Se tem água, falta algum volume de água para chegar nos 40 CA, tem outra coisa que por si só é inválida, mas completa. Não pode ser que deixa aqui se refere a essas coisas, essas criaturas que nascem na água, que tem a mesma lei do que a água. Então, amar al Papa, lemote natan sea natan sea adepna. Falar al Papa, acho que se refere ao caso dessa Mishnah. Qual é o caso? Mikve sheshbo 40 sea mechuvanot. Tem um mikve que tem exatamente 40 sea de água, da chuva. Tem o volume exato de 40 sea. Natan sea ve natan sea, ares de kasher. A pessoa fez, por exemplo, o seguinte. Ele trouxe um sea de suco de laranja. Ele jogou no mikve. Agora o mikve tem 41 CA de água da chuva misturado com suco de laranja. Suco de laranja não é válido como água do mikve. Se um mikve de 40 CA de suco de laranja não é válido. A pessoa tinha um mikve de 40 CA de água da chuva, um mikve válido, jogou um CA de suco de laranja. E depois que o suco se misturou com a água, ele tirou um CA. Agora o mikve tem 40 CA. De água misturado com o suco de laranja. Tudo bem, é válido. Mesmo que o mikve agora não tem 40 CA de água da chuva, porque tem suco de laranja misturado lá, o mikve continua válido, porque o mikve era válido, 40 CA de água da chuva. Aí o suco de laranja caiu lá. Nesse momento, o mikve continua válido. Portanto, o suco de laranja mitbatel se cancelou, não é levado em conta. E mesmo depois que a gente tira um CA dessa mistura e sobra lá 40 CA exatos de suco com água misturada, o mikve continua válido. Maravidá Barshila Amarabiasi Amarabiuhan. Fala o sábio nome de Rebiuhan. Adrubo. Isso é até que tem a maioria de água da chuva. Se a maioria dessa mistura é de água da chuva, tudo bem. Mas se chegou num ponto que a maioria desses 40 CA é de suco de laranja, o mikve não é mais válido. Então, sobre esse caso, se refere Reish Lakish. O que é válido para completar a água do mikve é válido para completar a água da pia. Ou seja, essa situação que tinha lá o volume de água válido para o mikve ou para a pia. Jogaram lá, digamos, suco de laranja, um certo volume. A água se misturou com o suco, tiraram esse volume. Sobrou 40 seá para o mikve, ou volume de água necessário para a pia. Mas não é só água, é água com suco, tudo bem. Porque quando o suco foi acrescentado à água, ainda tinha lá 40 seá de água no mikve e o volume de água para a pia. Agora, tiraram esse volume que tinham colocado de suco, tiraram, sobrou lá 40 seá para o mikve de água com suco, tudo bem. Também para a pia a mesma lei. Mas para Netilat Yadayim, não. Se tinha 86 ml de água para Netilat Yadayim, colocaram lá mais 10 ml de suco. Agora tem 96 ml de água com suco. Tiraram 10 ml, sobrou lá 86 ml de água misturado com suco. Isso não é válido para Netilat Yadayim para comer pão. Amaravavavavava. Im kadach bo revit, matvilim bo machatim vetsunanyot, oil vemechsher de mikveatia. Fala uma lei parecida. Que fizeram um buraco na parede do mikve e entrou água da chuva nesse buraco. A água do mikve entrou nesse buraco. Tem nesse buraco no mínimo 86 ml de água do mikve. A pessoa pode mergulhar lá para purificar talheres pequenos. Mesmo que essa água do buraco não está mais encostando na água do mikve, uma vez que provém da água do mikve e tem lá um revit, 86 ml, essa quantia é válida para purificação de talheres pequenos. Uma vez que essa água do buraco provém da água do mikve, mechera de mikve, então esse volume de água é suficiente para envolver completamente o talher, essa quantia é suficiente para purificar esses talheres pequenos. Para o mikve da pessoa ser válido, para a pessoa se purificar, tem que ser de com 40 CA de água, para que essa quantia de água envolva o corpo da pessoa por completo. Aí a pessoa se purifica. No caso de um talher pequeno, é suficiente um revit, que envolve o talher inteiro. Uma vez que esse revit provém do mikve, então a purificação desses talheres nesse buraco é válida. Amarabim me amareish lakish. Fala bim nome de Reish Lakish. Mei mikve ksherim le mei kior. Fala Reish Lakish, a água do mikve, a água da chuva, é válido para água da pia. Se a pia do Betamilá se encheu com água da chuva, os quanim podem se lavar lá. Pergunta le mei bradelo maim chaim lino. Você quer me dizer que para a água da pia não precisamos de maim chaim, água da fonte? Tinha uma fonte embaixo da pia. Você quer dizer que a água da pia não tem que prover da fonte? A água da chuva também é válida. Vê a Tânia, olha só essa breita. Bemain velo beyain. A Torá diz que antes do animal, do sacrifício, ser queimado no Mizbeach, tem que ser lavado. Lavado com água. Fala breita, não podemos lavar os órgãos, o animal, com vinho. Tem que ser com água. Bemain velo bemazu. Tem que ser com água, não uma mistura de água com outra coisa. Por exemplo, vinho. Bemaim lerabot charmaim. Bekavachomer meikior. Fala Braita. Qualquer água é válida. Muito mais a água da pia do Betamigdash. Então, mai kavachomer meikior. O que a Braita disse? Qualquer água é válida. Muito mais a água da pia. Porque a água da pia seria melhor do que outra água. Lav demaim chaim nino. Aparentemente, o que a Braita veio dizer é que a água da pia é a água da fonte. Maim chaim. Então, se qualquer água é válida, mesmo água de utensílio é válida, muito mais a água da pia que a água de uma fonte. Então não parece como o Reish Lakish. O Reish Lakish diz que a água da pia não tem que ser a água da fonte. Parece daqui que sim. Malô, de Kadesh. Isso que a Breda veio dizer, que a água da pia é melhor, não é porque vem da fonte, e sim porque é uma água santificada. Então qualquer água é válida, muito mais a água santificada da pia. A pia é um utensílio sagrado, então a água lá se santifica. Então, isso que a Breda veio dizer, muito mais a água da pia, que é uma água sagrada, que é válida para lavagem do sacrifício. Então não tem prova daqui que a água da pia é uma água da fonte? Pode ser que não é água da fonte. Mas a água santificada, por isso a Breda falou que é melhor. Entendeu? Vem, Kadish e Mariuta aí. Você quer me dizer que a água santificada é melhor para a lavagem do sacrifício do que a outra água, a água comum? Beatando bem Shmuel. Olha só essa Breda que Shmuel transmitiu. Maim Shem Laim Shem Levai. Diremos a página. Yatsumei Kior Shem Laim Shem Levai. Fala Shmuel que quando a Torá fala que temos que usar água, é água comum. Água sem nenhum outro nome. Quando a Torá fala que temos que lavar o sacrifício com água, fala Shmuel, é água comum, que não tem outro nome. Água da pia, Meikior, tem outro nome. Água da pia. É uma água específica. Fala a Breda que Shmuel transmitiu, a água da pia não é válida para lavagem do sacrifício. O que contradiz a Breda de antes, que diz que a água da pia sim é válida. Ela lá, como é que a gente vai responder isso? Dereuim Meikior, a mamãe Haimim. Tem que ser que a água que está na pia foi santificada, uma vez que tem outro nome, não é válida para a lavagem do sacrifício. O que a Breda de antes veio dizer é a água que serve para a pia, não está na pia, mas serve para a pia, é válida para a lavagem do sacrifício. Ou seja, parece daqui que a água da pia é uma água melhor do que a água normal. A água da pia é a água da fonte. Falou a Breda de antes que qualquer água é válida muito mais a água que serve para a pia. A água da fonte, que também é válida para lavagem do sacrifício. Então isso contradiz o que disse Reish Lakish. Reish Lakish diz que a água da pia não tem que ser a água da fonte. Parece aqui que sim. Mas Tanaí, realmente é uma discussão dos Tanaí. Namara Biukhara Meikior, com relação à água da pia. Rebi Shmuel Omer Meimayan. Hen. Mechamim Omerim Shad Meimoten. Fala Rebi Shmuel, a água da pia tem que ser da fonte. E a breta que a gente acabou de mencionar vai como Rabi Shmuel. E este aqui que diz que a água da pia não tem que ser da água da fonte, vai como Rahamim, que diz exatamente isso. Como Rabi Yochanan transmitiu essa discussão. Continuamos. Are. A Mishnah disse que um Kohen que não fez Brit Milá, por qualquer motivo, mesmo motivo de saúde, ele não pode servir no Bet HaMikdash. Se ele serviu, o serviço é inválido. Minar, qual é a fonte disso? Amarav Chiza. Disse Rav Chiza. Davar zeh miturad Moshe Rabbeinu lo lamado. Midevrei Yechezkel ben Buz lamado. Disse Rav Chiza. Essa lei do Kohen que não fez Brit Milá não se aprende do Humash, da Torá de Moshe Rabbeinu. Se aprende do profeta Yechezkel. Kol ben Nechar, el elef, ven el basar, lo yavo el migdashi. O Pasuk diz que um Kohen que não fez Brit Milá, El Elbasar, por qualquer motivo que seja, ele não pode servir no Bet HaMikdash. O Minan de Mahle, Avodah, da onde se vê que se ele serviu, o serviço não vale. Diktiv do outro Pasuk. Bevechem, Bnei Nechar, El Elev, Ve El Elbasar, Liot Bimikdash Lechalel Beti. O Pasuk menciona El Elbasar, o Kohen não fez Brit Milá, e diz Lechalel, que o serviço dele não vale. Continuamos, está na Vila Breita. Benechar. O pastor diz Benechar não pode servir no Bet HaMikdash. O que é Benechar? Yachol Benechar no Mash? Será que se refere a literalmente um Benechar, um Goi? Será que a Torá vai dizer o Goi não pode servir no Bet HaMikdash? Talmud Lomar Erelev. A Torá fala Benechar Erelev. É um Benechar que não cumpre a Torá. Ou seja, não se refere ao Goi. O Goi não tem obrigação de cumprir a Torá. Então não pode ser que Benechar se refere a um Goi. Com relação ao Goi, não faz a mínima diferença se ele cumpre a Torá ou não. Então, o pastor tem que se referir sobre outra coisa. Emken matamodomar Benechar, shitnachru ma'asav laviv shabar shalem. Benechar erelev significa um Kohen que não cumpre a Torá. Então, ele não pode servir no Bet HaMikdash. Veni ela erelev, erel basar minai tamodomar verel basar. Quando a Torá fala erel basar, se refere a um Kohen que não fez Brit Milá. Também não pode servir Metzrich. Fala agora, as duas coisas são necessárias. A gente não poderia deduzir um caso do outro. Por quê? Dica da Brachmana erel basar, mishum demais. Aba erelev do lomais e malo. Se a Torá tivesse dito que o Kohen que não fez Brit Milá não pode servir no Bet HaMikdash, eu não saberia que o Kohen que não cumpre a Torá também. Porque poderia falar, bom, o Cohen não fez Brit Milá, então ele tem o prepúcio, ele tem a orla, algo repugnante. Então não é honrado para o Bet HaMikdash que um Cohen desses vai servir lá. Já o Cohen que não cumpre a Torá, não tem nada de errado com o corpo dele. O corpo dele não é repugnante. Então, eu poderia pensar que ele pode servir. Fala a Torá que não. Se a Torá só tivesse dito, o Cohen que não cumpre a Torá não pode servir no Bet HaMikdash, eu não saberia, por dedução, que também o Cohen que não fez Brit Milá não pode. Poderia falar, o Cohen que não cumpre a Torá não tem o coração dele pleno para fazer a vontade de Hashem. Ele não cumpre a vontade de Hashem, por isso ele não pode servir no Bet HaMikdash. Já o Cohen que não fez Brit Milá por motivo de saúde, ele não tem culpa. Ele quer cumprir a vontade de Hashem. Poderia pensar que ele pode servir no Bet HaMikdash. Por isso a Torá fala que não. Nem o Cohen que não cumpre a Torá, nem o Cohen que não fez Brit Milá, não podem servir no Bet HaMikdash. Também passou. A Mishnah disse que o Cohen impuro não pode servir no Bet HaMikdash. Se ele serviu, o serviço se invalida. Amru Zeknei Daron. Falaram os sábios do sul. Lo Shanu Ela Tamei Sheretz. Uma pequena introdução. Se o povo está impuro, a impureza do falecido, então os sacrifícios do povo podem ser sacrificados em uma situação de impureza. O povo está impuro, a impureza do falecido, o povo pode entrar no Bet HaMikdash impuro, mesmo que normalmente isso é proibido. Se o povo está impuro, a maioria do povo está impuro, a impureza do falecido, eles podem entrar no Bet HaMikdash impuros, podem sacrificar sacrifícios do povo, mesmo com animes impuros podem sacrificar. Porque Tumá Utra Bet Tzibur, uma situação dessa, a lei da impureza foi permitida. Então, falam os sábios do sul, que a mesma lei que se aplica ao povo, se aplica ao Cohen. No caso que o povo tenha impureza do falecido, eles podem sacrificar o sacrifício do povo com impureza. Então também se o Cohen está impuro, a impureza do falecido, ele sacrificou no Bet HaMikdash, o sacrifício é válido. A lei do Cohen é como a lei do povo. Mas se o povo está impuro, a impureza do réptil, a maioria do povo, digamos, encostou em répteis. Então, nesse caso, eles não podem entrar no Bet HaMikdash impuros e não podem sacrificar os sacrifícios do povo. Se o povo está em impura impureza do réptil, não podem sacrificar os sacrifícios do povo em impureza. Então, mesmo além do Cohen, se o Cohen está em impura impureza do réptil e ele sacrificou, o sacrifício dele é inválido. Sobre isso se refere a Mishnah. Falam os sábios do Sul, a Torá diz, quando a Mishnah fala que se o Cohen está impuro, os sacrifícios dele são inválidos, se refere que o Cohen está impuro uma impureza do réptil, não a impureza do falecido. Pergunta, como pode ser que a lei do Cohen impuro a impureza do falecido é mais leve do que da impureza do réptil? Temos um Kal Vachomer, uma dedução contra isso. Mat Memet, Shita'un Azash, Lishiv Shvi, Meratze. Pergunta. A pessoa está impura em presa do falecido, ele precisa de 7 dias de purificação. No terceiro e no sétimo dia, o Cohen tem que espirrar nele a água da purificação com as cinzas da vaca vermelha, meihatat. É um longo processo de purificação. Uma impureza mais grave. Então, se no caso que o Cohen está impuro a impureza do falecido e sacrifica no Bet HaMikdash, o sacrifício é válido, muito mais no caso da impureza do réptil. A pessoa que está impura a impureza do réptil, ele vai no mikve, depois do pôr do sol, ele já está completamente puro. Uma lei mais leve do que a impureza do falecido. Então se falam os sábios do sul, que se o Cohen tem a impureza do falecido e ele sacrificou no Bet HaMikdash, o sacrifício valeu, então muito mais no caso da impureza do réptil, que tem uma lei mais leve. Então, como se explica isso? Uma caçabra diz que darão mechaprim que mitkaprim. Mas mitkaprim memet int mecheretzlo, av mechaprim memet int mecheretzlo. Falam, Agmará explicando, que esses sábios do sul sustentam o seguinte. A lei do Cohen é igual à lei do público. Se o público tem impureza do falecido, podem entrar no Bet HaMikdash impuros, podem sacrificar impuros com animes impuros, a impureza foi permitida. Então, a mesma coisa no caso do Cohen. O Cohen tem impureza do falecido, ele sacrificou, o sacrifício dele valeu. Se o público tem impureza do réptil, a lei é mais grave. Eles não podem entrar impuros no Betamidash, podem mandar sacrifícios para quando impuros sacrificarem, mas eles não podem. Os sacrifícios, numa situação deles, não podem ser sacrificados numa situação completamente de impureza. Então, assim também é o caso do Cohen. O Cohen tem impureza do réptil, sacrificou, o sacrifício dele não valeu. Pergunta a Maika Savre: o que esses sábios do sul sustentam? Ika Savre en shokatim vezorkim at me sheretz. Amai loav de tzibur betuma. Nagmará traz o assunto do sacrifício de Pesach. Uma pequena introdução. A Torá diz que a pessoa, ele está impuro, a impureza do falecido na véspera de Pesach, ele não pode sacrificar o sacrifício de Pesach. A pessoa que está impuro nesse momento tem 7 dias de purificação. Então, em vez de ele sacrificar o sacrifício de Pesach na véspera da festa, ele vai sacrificar um mês depois, dia 14 de Iyar. Porque à noite ele vai estar impuro também e não vai poder comer a carne do sacrifício. A pessoa impura não pode comer carne de sacrifício. Então, se a pessoa está impura em presa do falecido e vai estar impuro à noite também, então o sacrifício dele não é sacrificado. Em vez de sacrificar dia 14 de Nissan, véspera de Pesach, vai sacrificar no Pesach Sheni, segundo Pesach, um mês depois. Então, a Torá nos diz também que se o povo tem essa impureza do falecido, vão sacrificar com impureza, como a gente mencionou, além da impureza se permite, o sacrifício do povo impuro e impureza do falecido vão ser sacrificados na véspera de Pesach, e tudo bem. Então, qual é a lei no caso da impureza do réptil? A pessoa está impura a impureza do réptil na véspera de Pesach. Ele pode ir no mikveh. Depois do pôr do sol ele vai estar completamente puro e à noite ele vai poder comer o sacrifício. Será que se a pessoa tem a impureza do réptil na véspera de Pesach, o sacrifício dele pode ser sacrificado ou não? Pode ser que sim, porque à noite ele já vai estar completamente puro e vai poder comer o sacrifício. Ou talvez não, na prática agora ele está impuro. Talvez não podemos sacrificar o sacrifício dele. É uma discussão no Tratado de Psachim. Então, agora a pergunta é: o que os sábios do sul sustentam? Se eles sustentam que se a pessoa tem a impureza do réptil na véspera de Pesach, o sacrifício dele não é sacrificado, por que os sábios do sul disseram que se o povo está impuro a impureza do réptil, eles não podem entrar no Bet HaMikdash impuros e sacrificar os sacrifícios deles? Por que não? Hakol Shebeyachid Nidcha Tzibur Av de Betumah. A regra que se aprende do Pasuk, Ish Kieta Mela Nefesh, Ish Velot Tzibur, a regra que se aprende desse Pasuk é que em qualquer situação que um indivíduo não pode sacrificar o sacrifício na véspera de Pesach, tem que sacrificar um mês depois. No caso do público, o público pode sacrificar. Então, se os sábios sustentam que se o indivíduo está impuro em presa do réptil, o sacrifício deles não é sacrificado na véspera de Pesach, a lei deveria ser que se o povo tem a impureza do réptil, os sacrifícios do povo poderiam ser sacrificados com impureza. O povo dentro do Beit HaMikdash, impuro, sacrificando. Então, os sábios do sul disseram que se o povo tem a impureza do réptil, os sacrifícios deles não são sacrificados com impureza. Então, o que eles sustentam com relação à lei da pessoa que está impura em presa do réptil? Não pode ser que eles sustentam que se a pessoa tem impureza do réptil, os sacrifícios não podem ser sacrificados na véspera de Pesach, tem que ser sacrificados no Pesach Sheni um mês depois. Porque se isso fosse o caso, no caso do povo que está impuro em presa do réptil, os sacrifícios do povo poderiam ser sacrificados com impureza na véspera de Pesach. Ela caçava jogatim mesurkim atmeshet. Conclui a Gemara. Os sábios do sul disseram que se o povo tem a impureza do réptil, os sacrifícios não são sacrificados com impureza. Então, concluímos aqui que se uma pessoa tem a impureza do réptil, na véspera de Pesach, digamos, o sacrifício de Pesach dele é sacrificado. Porque se fosse o contrário, se o indivíduo está impuro em presa do réptil e o sacrifício de Pesach dele não é sacrificado na véspera da festa, então conforme essa regra, numa situação que o indivíduo não sacrifica o Pesach, só sacrifica no Pesach Sheni um mês depois, no caso do povo, o sacrifício é sacrificado como impureza. Então, os sábios do sul disseram que se o povo tem impureza do réptil, os sacrifícios não são sacrificados com impureza. Então a gente deduz que se o indivíduo tem impureza do réptil, o sacrifício de Pesach dele é sacrificado na véspera de Pesach, conforme esses sábios do sul. Conjuramos. Amarula falaula. Takar leu Reish Lakish ledromai. Quando Reish Lakish escutou esse ensinamento dos sábios do sul, ele gritou. Revisando o que disseram os sábios do sul. A Mishnah diz que o Kohen impuro que serve no Beit HaMikdash invalida o serviço dele. Se sacrificou, o sacrifício é inválido. Falam os sábios do sul. É só se o Kohen tem impureza do réptil. Se tem impureza do falecido e sacrificou, o sacrifício valeu. Pergunta, fala Reish Lakish, Vecheze Koach Merubé, Koach Mechaprim ou Koach Mitkaprim? Havelmer Koach Mitkaprim. Falaram os sábios do sul. Se a pessoa tem impureza do réptil, o sacrifício dele é sacrificado, como acabamos de dizer. Mas se o Kohen tem impureza do réptil, ele não pode sacrificar. Então o que se vê daqui? Que a lei do dono do sacrifício é mais fácil do que a lei do Kohen. ומה במקום שנתמאו בעלים בשרץ משלחים קורבנותיהם כהן שנתבע בשרץ אינו מרצה então o dono do sacrifício impuro em preço do réptil pode sacrificar o seu sacrifício, vai mandar o seu sacrifício comprar um coen puro sacrificar, mas o sacrifício dele é feito. O coen impuro em preço do réptil não pode sacrificar, se sacrificou o sacrifício é inválido. Então a lei do dono é mais leve do que a lei do coen. מקום שנתמאו בעלים באמת שהם משלחים קורבנותיהם, כהן שנתמא באמת אינו דין שאינו מרצה. Os sábios do sul disseram que se o Kohen está impuro a impureza do falecido e sacrificou, o sacrifício valeu. Então pergunta a gente, como pode ser? Se o, parece dos sábios do sul que se o dono tem impureza do falecido, ele não pode mandar o sacrifício dele. Mas se o Kohen tem impureza do falecido e sacrificou, o sacrifício valeu. E antes a gente disse que a lei do dono é mais leve do que a lei do Kohen. Agora a gente falou o contrário. Que se o dono tem impureza do falecido, o sacrifício dele não é feito. Se o Kohen tem impureza do falecido e sacrificou, o sacrifício valeu. Ao contrário. Nesse caso, a lei do Kohen é mais leve do que a lei do dono. Uma contradição. Essa não é a opinião dos sábios do sul. Os sábios do sul sustentam que se o dono tem impureza do falecido, ele pode mandar o seu sacrifício para um Kohen puro sacrificar. E se o Kohen tem impureza do falecido, também ele pode sacrificar. Então não tem nenhuma contradição. No caso da impureza do réptil, a lei do Kohen é mais grave do que a lei do dono. O dono tem impureza do réptil e pode mandar o seu sacrifício. O Kohen impuro impureza do réptil que sacrificou, o sacrifício se invalidou. Então realmente a lei do dono, no caso, é mais leve do que a lei do Kohen. Não tem nenhuma contradição entre esse caso e o caso da impureza do falecido, que no caso dessa impureza, tanto se o dono tem a impureza do falecido ou o Kohen, tudo bem. O sacrifício é feito. Se o Kohen sacrificou, o sacrifício é válido. Então, só para retomar o que disseram os sábios do sul. A lei do povo é a mesma lei do Kohen. Então, no caso do povo, se o povo tem impureza do falecido, eles podem entrar no Beit HaMikdash impuros, os Kohanim impuros podem sacrificar, tudo bem. A impureza se permite nesse caso. Então também no caso do Kohen, o Kohen representa o povo. A lei do Kohen é a mesma lei do que o povo. O Kohen tem impureza do falecido e sacrificou, o sacrifício valeu. No caso que o povo tem impureza do réptil, não podem entrar no Beit HaMikdash impuros e sacrificarem, etc. Então também o Kohen que sacrificou impuro, com essa impureza do réptil, o sacrifício se invalidou. No caso da pessoa que está impura a impureza do réptil ou do falecido, conforme esses sábios do sul, ele pode mandar o seu sacrifício para um Kohen puro sacrificar. Isso eu falei, mas paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver melhor esse assunto, desenvolver mais essas leis com muito mais. Senhor, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.